a Cinderela, a gente aprendeu. Só cabe um pé naquele sapatinho que pode te tirar do borralho e te transformar na escolhida.
Desde crianças, fomos condicionadas a ver mulheres como concorrentes em potencial, ameaças, rivais.
O tempo passou e com ele veio a compreensão de que existe toda uma cultura que cria laços pela fofoca e incentiva a criação de inimigas, mesmo que imaginárias.
Todas concordamos que a rivalidade feminina existe. Mas quantas de nós enchemos a boca para falar de sororidade enquanto alimentamos essa cultura?
Eu nunca! E você?
Eu também não! Muitas vão dizer o mesmo. Vão dizer que já passaram da fase de competir por homem, nas amizades, por beleza. Mas será que não seguimos rivalizando por outras coisas?
Ou você nunca ouviu que pior que o erro de um cara é o de uma mulher?
Não sei por que dão tanto biscoito. Ela nem é tudo isso.
E se dizia feminista, você viu o que ela fez? Nunca me enganou.
Assim, continuamos investindo tempo e esforço para odiar e derrubar quem menos deveríamos. Outras mulheres. Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga e defendo um feminismo bem mais acolhedor.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e confesso que já fiz fofoca de terceiras para ficar mais amiga de uma mulher.
E esse é o podcast Nada Fútil.
Nada fúteis, maravilhosas. A gente quer refazer o convite para vocês. Sigam a gente no Instagram, @nadafútil. Comentem, mandem dilemas, mandem opiniões, falem sobre a rivalidade, que a gente exalta vocês por lá. E conversa também nas outras redes. Porque aqui é muito difícil, que a gente não sabe o que vocês estão achando, né, Clá?
Exato, é a parte mais difícil do podcast, que não tem essa troca tão rapidinha, tão fácil, tão gostosa. Então vão lá pro Instagram, que a gente lê, a gente reposta e a gente troca com vocês. Hoje estamos aqui com a Elora, essa maravilhosa, a primeira convidada do Nada Fútil a voltar, entendeu? Nível de pessoa especial que ela é.
Quando a gente gosta, a gente é crush fixo.
Exatamente. Gente, por favor, me chamem mais, me chamem sempre. Tô facinho pra vocês todas.
E ainda vamos falar sobre um tema que eu acho que todas nós temos muito, muito histórico pra compartilhar. Que é a rivalidade feminina.
Bom, para começar, né, eu acho que a gente não tem como não falar do papel da mídia. Porque, não sei vocês, mas pelo menos eu já nasci ali com a Cinderela, com Branca de Neve, todo aquele combo da Disney ensinando pra gente que estávamos competindo, né? E acho que no final a gente vai descobrindo isso, que tem isso, a mocinha versus a vilã. A Patricinha de Beverly Hills, né? Eu fico pensando como a gente vai aprendendo no entretenimento que as mulheres são ameaças. E a gente vai entendendo que ser mulher é você saber se safar e competir, que tem as boas versus as más. Né? Acho que para mim essa coisa da Disney marcou muito, então a Cinderela, Branca de Neve. Mas se for pensar, outros filmes e séries marcaram essa deseducação na minha vida, né? Eu fico pensando a própria, tipo, eu amava programa infantil e daí já tinha a coisa da Xuxa versus Angélica versus Mara Maravilha. Quer dizer, por que que não deixa essas mulheres trabalharem em paz? Já estavam rivalizando a Morena versus as Loiras, Manchete versus Globo. E eu já me peguei falando, eu sou Team Jen versus Angelina. Quer dizer, a mesma criancinha lá que rivalizava Mara Maravilha com a Xuxa ainda faz isso agora, mesmo sendo feminista. Quais foram as referências de mídia que incitaram a rivalidade feminina em vocês e vocês gostavam, não se davam conta?
É engraçado você falar isso, porque quando vocês me contaram o tema do podcast, eu fiquei pensando muito sobre. E eu cheguei na primeira mesma conclusão, que é essa rivalidade heterocisnormativa, né? Que é muito, tipo, para competir por um garoto. Essa narrativa, eu sempre penso, tipo assim, nossa, High School Musical, que foi um filme que marcou muito a minha infância, pra adolescência, tipo, caramba, o plot do filme é quem vai ficar com um loiro padrão, sabe? É basicamente isso, assim. E é realmente uma competição, né? Essa narrativa de a gente só tem uma vaga, o melhor dos troféus é ter esse destaque, ficar com esse menino bonito, então assim, que vença melhor, sabe? E eu acho que essa lente cisnormativa, heteronormativa, tá muito presente, assim, nessa narrativa, sabe?
Agora, nossa, você falou a própria coisa do concurso de Miss, né, também, gente, é isso. É. Não tem, até tem o dos homens, mas tem aquele programa horroroso que é o Little Misses, que as mães põem as criancinhas para competirem, para ver, e só vai ter um lugar, é a mais bonita, a gente já cresce competindo com as amigas.
Sim, e eu penso em basicamente todas as comédias românticas, principalmente em escola, assim, como era, né, a novata que chega, e aí as outras têm inveja daquela menina, sem nenhuma justificativa, já odeiam, e a gente vai aprendendo, filme após filme, série após série, novela após novela, que a mocinha era melhor, né, e era mais merecedora do que a vilã. Então, necessariamente, para uma mulher brilhar, outra precisa ser ofuscada, outra precisa ser desmascarada, né? A vilã tem esse papel de ser desmascarada. Ela estava ali sendo amada, ela estava ali sendo popular, por exemplo, e ela não merecia aquilo. Não tem como entrar uma nova mulher na história e ela apenas merecer também, ou ela merecer outras coisas, né? Uma tem que cair para outra subir. E aí a gente vai levando isso para a nossa vida. E inicialmente, né, na adolescência, eram rivalidades muito semelhantes com as dos filmes, né? A rivalidade no trabalho, ai, quem a professora gosta mais, né? Quem os coleguinhas gostam mais, quem a menina que é amiga dos meninos, essas competiçõezinhas e até da comparação, do tipo, você não é como fulana, por que você não é tão legal quanto fulana? Por que você não é tão esperta quanto fulana? E a gente vai crescendo e vai adaptando isso para outras formas, né? Adaptando isso para as redes sociais, por exemplo, né? Na hora de a gente se comparar. A gente pode falar por muito tempo sobre referências. Carolzita trouxe Cinderela, eu penso muito em Bela, a Bela e a Fera, porque era uma rivalidade que realmente foi uma rivalidade que influenciou a minha forma de pensar, porque Bela, ela era diferente de toda a cidade, porque ela era inteligente, né? Ela era inteligente, ela lia, ela era culta e atraiu os olhos de Gaston, por exemplo, do príncipe, e afim, porque ela era bonita e estranha.
Sabia conversar.
Sim, ela lia. Nossa, ela sabe ler, né? E aí ficavam todas essas outras meninas burras que gostavam de Gaston e ele não queria, porque elas, nossa, elas não valem, elas não são do meu pedigree. E Bela, não. Bela era maravilhosa porque ela era inteligente e bonita ao mesmo tempo.
Você tava falando isso do, os filmes das escolas, e daí você chega e na hora me veio uma imagem. Assim, eu sempre fui muito extrovertida, mas acho que por muitos anos eu fui... Era quase duas personalidades, assim. Quando eu tava num ambiente que eu já conhecia as pessoas, eu era muito extrovertida. Quando eu entrava em qualquer ambiente novo, eu virava um tatu-bola, assim, muito tímida. E você tava falando, claro, me veio essa imagem de, assim, parecia qualquer lugar novo que eu entrava, tipo, você vai no acampamento para brincar com as meninas desconhecidas, ou muda de escola. Parece que eu já ia... com essa
preparada,
tensão,
né?
Com essa tensão do tipo, cara, vou ser analisada aqui por essas mulheres. E acho que isso foi perdurando por muitas coisas. É isso. Às vezes você vai numa festa dos amigos, quando a gente ainda é em festas, que você não conhece ninguém. Tem esse lugar e parece que é sempre uma noia de vou ser analisada pelas mulheres, não pelas pessoas novas. E daí eu não sei o quanto isso é pira, o quanto isso é baixa autoestima, ou o quanto isso também não é... um reflexo das vezes que a gente também já julgou estranhas entrando na classe nova, no trabalho novo. Como é que vocês sentem isso?
Eu acho que tem várias camadas, assim. Eu acho que tem muito o que a Clara contou dessa competição por esse lugar de destaque, sabe? Tanto tipo assim, nossa, eu vou me arrumar, eu tenho que ser a mais bonita da festa. Ou o cara mais bonito tem que olhar pra mim, sabe? Muito nesse lugar de tipo, eu tenho que me destacar de alguma forma porque, né, a mulher... na mídia, ela é bidimensional, ela não é nada. Então, se ela não for bonita, se ela não for a mais inteligente, se ela não se destacar de alguma forma, assim, muito exorbitante, ela é completamente invisível, sabe? E, meu Deus, eu acho que, assim, o patriarcado tá de mão dada nessa história toda, né? Que é, tipo, quanto mais a gente se odiar em diversos aspectos, melhor é pro patriarcado, né? Então, muitas camadas.
Nossa, você tá falando de patriarcado, e eu só penso em como a gente também julga mulheres de formas... bem diferentes, né, num geral. E isso se mantém dentro do feminismo, né? Se fosse ainda, não, fui eu adolescente, fui eu criança, não. Chegou no trabalho já, 20 mais, e ainda estava fazendo isso de julgar os erros de mulheres de forma diferente, de realmente ver mulheres dessa forma bidimensional, né? Que é tipo assim, ah, se ela faz o que eu gosto, se ela fala coisas que eu concordo, ela é perfeita, ela é uma fada. E aí, no momento em que essa mulher sai das expectativas, ela é uma bruxa, ela é uma puta, ela é, né, a vadia ser cancelada.
Então, o cancelamento trabalha acontece nesse... muito mais, né? O cancelamento, muito mais mulheres são canceladas do que homens.
Exato.
Não, porque... a diferença é gritante. Até o que você disse de tipo assim, ah, enquanto eu concordo com ela, ela é sensata. E às vezes até nisso tem uma crítica, né? Tipo assim, nossa, se ela faz isso que eu também poderia fazer... Como ela é superficial, qualquer pessoa faria isso, que raso, sabe? Tipo, em qualquer lente que você colocar aquela perspectiva, vai ter alguma falha, sabe?
É uma cobrança de ser extraordinária, né? Não é só tá certa. Tu tem que ser extraordinária. Então, a gente... Vamos dar um exemplo muito da mídia, que é a Juliette, né? Juliette, desde que ela, sei lá, desde que ela começou a ser gostada ali, as pessoas começaram a lançar o Ela Nem É Tudo Isso. Ela nem é tudo isso. Mas assim, ninguém tá falando que Juliette é, nossa, a melhor cantora do mundo, a melhor ex-BBB, a melhor mulher do mundo. Ela só é boa, entendeu? Ela é boa. E por que tem que ficar ali buscando o problema, o defeito, a coisa que vai derrubar aquela mulher? E são coisas que a gente faz no dia a dia, que eu vejo nas redes sociais, nos comentários. Não existe um post de Instagram de fofoca que fale bem de uma mulher que não apareça alguém pra falar, nossa, não sei o que é, mas eu não gosto dela, não vou com a cara dela. Tem alguma coisa aí que não bate comigo. O que é isso? Tem alguma coisa aí? A necessidade de criticar outras mulheres.
Que eu entrevistei uma psicóloga maravilhosa, que chama Mayara Ferreira, sobre competição feminina, e ela fala que a gente é educada a socializar pela fofoca. Então, assim, o menino aprende a fazer amizade indo lá jogar futebol no campinho, e a gente aprende a fazer amizade falando mal da amiga. Então, assim, às vezes você nem acha a outra fulana tão ruim assim, mas você aprende que o jeito mais fácil de você se aproximar é falando mal daquela terceira pessoa. E daí...
E eu acho, só um parênteses, uma coisa que eu acho muito curiosa é quando a gente fala de fofoca, como é imediato esse raciocínio com falar mal, sabe? Porque fofoca pode ser falar da vida dos outros em qualquer aspecto, inclusive positivamente, certo? Mas é automático, tipo... Se mulheres estão fofocando, principalmente nesse cenário do recorte de gênero, estão falando mal de alguém, sabe? Tem muito isso.
Muito! E assim, quantas vezes a gente não mistura fofoca com carinho, do tipo, ah, essa amiga tá meio mal porque o namorado tá com outra? Ah, mas vou falar, cara, mas você não imagina, essa namorada dele é uma sonsa, não é inteligente, você é uma mulher super articulada, blá, blá, blá. Né? Ou, ah, perdeu aquele emprego, ah, mas isso nem era tão bom, porque essa mulher que pegou, dizem que ela tá dando em cima de não sei quem. Quer dizer, você vai fazer a fofoca como forma de demonstrar afeto, e daí eu penso isso, como a gente vai criando inimigas imaginárias, que às vezes é isso, a atual do seu ex vira sua inimiga, você, assim, você nem tem mais nada com o ex, você quer que eles sejam felizes, mas parece que só porque vocês duas tiveram uma história com o mesmo homem, vocês vão competir. Ou se você saiu de uma vaga de emprego e uma outra mulher entrou no seu lugar, vocês têm uma competição ali que talvez não tivesse tão forte se fosse um cara que pegou a sua vaga, né?
E um outro gancho que eu também queria aproveitar do que você falou agora, essa coisa de tipo, ah, a atual do meu ex, etc, etc. E isso em relações sáficas, né, em relacionamentos entre mulheres, também é muito forte. Existe, porque, né, a gente é socializado como mulheres, e a gente tem essa construção de rivalidade, e isso é muito forte dentro do relacionamento, sabe? Tipo, querer se mostrar em todos os aspectos, tipo assim, mais competente, mais inteligente, mais articulada, mais isso, mais aquilo, sabe? Eu percebo até com, enfim, outras identidades de gênero que em algum momento já foram socializadas como mulheres, como tem essa característica, sabe? Porque é um jogo de competição muito forte, né? Essa necessidade de se destacar para, de novo, não ser aquele personagem bidimensional que a gente falou.
Nossa, Elora, socorro. Eu penso muito nisso, né? Em como a gente realmente acredita na inveja das inimigas fazendo o meu sucesso, né? Tipo, como, nossa, hoje é um dia difícil para as inimigas. Como assim, cara? Que inimigas? E tipo assim, por que seria difícil para elas se o seu dia tá bom, né? E por que a ex vai ser algum tipo de ameaça para você, né? Já acabou aquilo, não faz nenhum sentido. Tem uma música de Clarice Falcão, que é Vagabunda, que ela fala disso, da ex, e é uma total subversão, porque o que ela sugere é: a gente passou pela mesma dor, a gente passou pelo... a gente compartilhou o mesmo amor, então a gente parte de um lugar de intimidade. Eu achei super bonita quando eu ouvi pela primeira vez, porque é isso, assim, a gente viveu um sentimento pela mesma pessoa e é só isso, né? Tipo, essa experiência poderia servir para nos aproximar ou poderia servir para a gente se comparar. E por que que a gente escolhe a mais dolorosa, né?
Porque a gente não escolhe. É. Esse é o ponto.
E a gente fica carregando, né? Eu fico pensando, quantas vezes minha boca do estômago já apertou quando eu encontrei aquela menina que fazia bullying comigo quando eu tinha 15 anos? Tipo, já passaram 20, cara. Ela nem me trata mais assim, mas ainda parece que eu estou entrando no campo das inimigas. É uma desconstrução que a gente tem que fazer, porque senão você vai cheia de dedos encontrar essa mulher que pode ter mil coisas para falar para você, né? E eu lembro uma vez, a gente fez até entrevistar a Clara para os Soltos sobre as feminilidades tóxicas. E acho que uma das coisas da rivalidade feminina também, que eu acho que às vezes está oculta, com essa coisa do perfeita nunca errou, que eu queria até que a Clara falasse, é como a rivalidade vira... Ela aparece quando a pessoa não faz exatamente o que eu quero. Sabe aquele conselho amigo? Até que a sua amiga tem uma atitude diferente da sua, e de repente ela é uma maldita e ela é uma rival porque ela tá trucando o seu estilo de vida, e daí não é o homem, daí não é o seu trabalho, mas é, sei lá, você querer amamentar livremente, ou você não querer ter filhos, e de repente ela vira uma rival de ideologia, que eu acho que isso acontece entre as feministas. Você fala, já superei a briga pelo boy, pelo trabalho, mas de repente você tá rivalizando pela ideologia.
Nossa, é verdade, hein? Essa aí eu chamei de Nirvana, né? É a feminilidade tóxica Nirvana, que é aquela pessoa que chegou lá. Ela chegou na perfeição, ela descobriu tudo que é melhor para a existência dela. Ela consegue fazer absolutamente tudo, né? Ela sabe segurar um homem, mas ela também é uma super profissional. Ela, tipo, é super espiritualizada. Enfim, ela chegou no que é ideal e coitadas de nós, réis mortais, que não chegamos lá, né? Então, a Nirvana vai ter muitas coisas para falar sobre a sua vida, sobre suas opiniões, suas escolhas, e muitas vezes disfarçada ali de amor, né? E também de decepção. E eu acho que a decepção, criadoras de conteúdo entenderão, mulheres que se expõem de qualquer forma vão entender isso, que é assim, outras mulheres colocam expectativas em você, de tipo, eu acho que você é assim, eu acho que você gosta disso, eu acho que você fala de tal forma, e daí em algum momento, se você não cumprir essa expectativa, que é o do fada sensata, do perfeita sem defeitos, então, joga na fogueira, né? Não tem o meio termo, não tem aquela coisa do afeto, porque eu sendo amiga de Carol, se Carol fala alguma coisa que eu não gosto, ok, entendeu? Assim, eu vou falar, Carolzita, não curti muito, não concordo com isso, e a gente vai mudar de assunto e pronto, né? Agora, quando você coloca a pessoa no pedestal, que ela é exaltada, ela é endeusada, ela é perfeita, o defeito já é suficiente para cancelar, apagar essa mulher, como ela, se ela fosse um produto, né? Tá tudo relacionado, meu Deus, ao capitalismo, né? Que é essa coisa do tipo, descarte. Você não descarta pessoas, você descarta produtos. Você descarta algo que tá ali naquela vitrine e surge alguém que é melhor, e surge alguém que evoluiu em relação àquilo, né? E que não tem complexidade suficiente para você prestar atenção naquela pessoa como uma pessoa. Então, Ai, Jesus, estou aqui, estou me sentindo na própria terapia.
E eu acho que isso se aplica tanto para pessoas que a gente vê nas redes sociais, quanto pessoas do nosso convívio. E eu acho que essa é a rivalidade mais perigosa, sabe? As nossas amigas, as nossas parentes, sabe? Pessoas que... amizades um pouco mais periféricas, assim, sabe? Que estão ali. É, isso é o que mais dói, porque eu acho que... tanto a rivalidade dentro do feminismo, que tem, é o trashing, que a gente pode falar mais depois, quanto essa rivalidade das amizades... são a que mais doem, porque é um lugar que era pra ser de acolhimento, sabe? Isso eu acho que é a maior desgraça de todo rolê, porque é um lugar que você realmente confia, uma opinião que você valida, entende? Então, quando a crítica vem desse lugar, a chance disso te destruir, disso te magoar profundamente é muito maior.
Vamos falar sobre trashing? Fiquei com vontade.
Bora.
Vamos. Eu e a Laura, quantas madrugadas já, Laura, falando sobre isso?
Meu Deus, todo dia, todo dia. Eu mandando o mesmo link pra Deus e o mundo. Falei, gente, lê isso aqui, lê isso aqui.
Conta, conta.
Então, resumidamente, teve uma revista nos anos 70 que falava muito sobre pautas de gênero. E uma moça feminista escreveu um relato dela sobre isso que ela chama de trashing. Aqui no Brasil a gente chama de detonação, né? Que é basicamente quando feministas usam pautas de gênero para destruir a reputação de outra feminista. E resumindo muito, é isso. Então, se por um lado a gente já superou a fase de não vamos discutir por causa de boy, não vamos discutir por causa de trabalho, eu preciso de alguma razão para esvair a minha inveja, o meu preconceito, a minha raiva, a minha rivalidade dessa mulher. Então, o único argumento que ela vai validar são os argumentos de gênero, são os argumentos intelectuais. Então, eu preciso deles para embasar essa minha rivalidade. E isso acontece de muitas formas. E aí, no texto, a autora coloca como mulheres que mostram muito características que são ditas muito femininas, tipo, que é muito cuidadosa, muito fofa, muito meiga. E quando dá o primeiro não, outras feministas falam assim, mas você não era boazinha? Você não era boazinha, você não pode fazer isso.
Não era você?
Ou o contrário, quando a pessoa é muito firme, é boa, profissional, sabe colocar limite nas coisas, fala assim, não, você tá tentando se tornar um homem, você passou de todos os limites, você é oportunista. Quantas outras mulheres feministas super altruístas morreram pela causa e você aí, sabe, assim, todo esse discurso. E esse foi o texto mais respondido da história da revista, porque muitas mulheres... ao longo, né, da história, se identificaram demais com esse texto, porque elas já tinham passado por isso, de sentir que nunca iam ser feministas o suficiente, de não ia ser bom o bastante, de não importa o quanto eu me esforço, parece que nunca é o suficiente. E o trashing, ele é meio que esse apagamento, né? Você vai se tornando, assim, sutilmente relevante, as pessoas já não dão tanta credibilidade para você, até você... não existir, a sua opinião não ser mais relevante.
Nossa, é a hora. O que dizer,
minha gente? Eu acho louco que isso é um texto dos anos 70, mas eu acho que isso é
poderia
tanto
ser
a internet.
Hoje.
Facilmente, exato. Sabe? Eu acho maluco, maluco, maluco. E é isso, e uma coisa que eu sempre releio nesse texto, que eu me identifico muito, que é quando a gente sabe com profundidade coisas de gênero, a gente tem muita raiva. Muita raiva de muita coisa, porque as coisas dão raiva. É muito frustrante tudo, saber o quão tudo é tão problemático, saber que isso não vai mudar do dia para a noite, e que não importa em quantos movimentos e de formas diferentes a gente se organize, e sabe, se mobilize de fato, é muito lento. O processo é muito lento, é muito murro na parede, e essa raiva a gente tem que canalizar para algum lugar. Então, muitas vezes, a gente canaliza umas para as outras. Que tá ali do lado, é fácil, eu me vejo em você, eu não suporto os meus defeitos em você, então eu jogo eles todos na sua cara.
Isso é uma coisa que eu já perguntei diversas vezes, em posts, nos stories, em conversas, que é, será que a gente tá investindo nosso tempo e esforço nas pessoas certas? Porque algo que eu recebo muito, sugestão de pauta, que na verdade seria eu falando mal de outra feminista que supostamente errou em alguma coisa, né? E aí eu fico assim, mas não é possível que de todas as pautas do mundo, de tudo que nos fere, de tudo que prejudica mulheres, né, de tudo que nos aliena, eu vou usar o meu tempo, o meu esforço e a minha plataforma para falar mal de mulher que tá do meu lado. Tipo assim, não é nem, nossa, de mulher de extrema direita que tá ali falando absurdos, né? Porque também existem, né? Não são todas as mulheres que são nossas aliadas. Agora, mesmo assim, eu ainda vou preferir falar de uma atitude masculina do que de uma atitude feminina. Porque eu entendo que mulheres que reproduzem machismo são mais possíveis de virarem aliadas do que caras que são machistas, né? Porque eu consigo provar por A mais B para as mulheres que é benéfico para elas o que eu tô falando, o que eu tô defendendo, que inclusive elas têm poder de escolha, né? Então, nossa, eu me identifiquei muito com o texto, também acho que poderia ser escrito hoje na internet, poderia ser falando sobre o Twitter, se ela botasse Twitter, dois pontos, trashing, ia ser a mesma coisa.
O mesmo texto, não ia mudar nada.
Sabe o que eu queria perguntar? Que acho que o que é muito importante, é isso, igual a gente fez um episódio sobre machismo que passa com a Dandara, se vocês não ouviram, vale super ouvir, e eu queria falar também sobre essa rivalidade que passa, que acho que é muito importante a gente se implicar nisso e falar, cara, putz, me peguei no pulo aqui. Porque fica todo mundo querendo fazer, né, a sororidade pura, e acho que para começar a mudar, a gente precisa falar, caí no erro aqui, eu vou mudar isso. Aonde vocês percebem que às vezes rola traços de rivalidade na vida de vocês ou no entorno de vocês, igual rola traços de glúten?
Nossa, eu admito com todas as letras que eu invejo muitas mulheres e eu tô completamente em paz com isso, porque assim, convenhamos, né? Bem-vindos ao mundo real, as coisas são como elas são. Eu acho que eu percebo muito isso em ambientes esportivos. Eu fico assim, nossa, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, eu teria ganhado essa, eu teria conseguido essa, não sei o quê. Eu tenho essa rivalidade forte, o que eu acho até em certo grau saudável, mas às vezes passa um pouco a conta. E eu também vejo intelectualmente muitas pessoas, muitas mulheres, e falo isso com tranquilidade. É isso. Nossa,
eu acho que esse é o principal pra mim, o intelectual, assim. Principalmente mulheres que leem muito. Tipo, eu leio bastante, mas eu sempre acho que eu poderia ler mais. Eu sigo algumas pessoas que, tipo, às vezes elas vão falar das leituras do mês e são 10 livros. Eu tipo assim, mas como? Sabe, assim, 10 livros. É uma coisa que eu me vejo às vezes pensando, ah, mas também esse livro aqui, sabe, esse livro aqui é curtinho, esse livro aqui eu li quando eu era criança, sabe?
Então, de poesia, não conta.
Não conta. Então, essa competição é super boba e desnecessária, absolutamente. Mas eu acho que algo que me lembra muito é o machismo que passa, a rivalidade que passa, é algo que se reflete também na cultura do cancelamento. E assim, todo mundo concorda que a cultura do cancelamento é negativa. Beleza, é uó, é horrível, nossa, eu sou contra. Mas ninguém aceita que... Então, beleza, vamos dizer que a cultura do cancelamento é uma fogueira, né? Todo mundo é contra essa fogueira. Eu odeio essa fogueira, não fui eu que fiz isso e tal. E aí, quem é a faísca, né? Tipo assim, porque na verdade somos todos faíscas da cultura do cancelamento, somos todos faíscas da rivalidade feminina, só que ninguém se assume, é só assim, tem uma fogueira aí que rolou sozinha, ela surgiu do nada, e eu não tenho nada a ver com isso, mas fulano também não tem nada a ver com isso, absolutamente ninguém tem a ver com isso, mas todo mundo diz que existe e todo mundo diz que é contra, então a matemática não bate.
E, meu, isso eu acho tão importante ser dito, porque, principalmente falando da rivalidade entre o feminismo, porque os espaços pra gente se criticar são fundamentais, sabe? Tanto as outras quanto nós mesmas, isso é totalmente necessário, entende? Mas eu acho que o que não tá tendo, principalmente nas redes sociais, é um ambiente pra gente se criticar sem se destruir. Acho que a gente tem se destruído muito, assim, de um jeito muito a mais, que assim, tem a menor proporção, mas essa crítica, o debate, ele é totalmente importante, ele é fundamental. Né? A literatura só existe para isso, sabe?
Mas ele não precisa ser maniqueísta, né? Não é a gente versus elas, certo e errado. É, isso eu não concordo. E não é mudar a opinião da outra também. É tipo, tá bom, vamos ouvir. Eu vou expor meu ponto, vou ouvir o ponto dela. Né? Eu acho, exato, que, para mim, a coisa da rivalidade presente é de... mulher bem resolvida, sabe assim, que se banca, porque eu acho que, assim, tratar insegurança e autoestima é tão tema da terapia, que gente que, assim, ou que eu tenho a sensação que é meio nirvana, que dá conta de tudo, que é isso, putz, que é inteligente, que recicla o lixo, que já viajou meu país, né? E isso me dá, você fala, gente do céu. Mas mais do que isso, gente que tem paz de espírito e uma coisa de gente que dá a volta por cima, sabe? Assim, mulheres que fazem um comeback, que acho que isso também é de filme, assim, quer saber? Mudei de emprego, mudei de cidade, mudei de tudo e agora eu tô brilhando na minha jornada. E eu tô tipo, meu Deus do céu, acendendo vela violeta. E vai saber se essa mulher, né? Ela pode estar mudando tudo e tá na jornada. Mas, de novo, por que que a gente coloca, né? Ah, o caminho dela é melhor do que meu, ela tá lá na frente. Acho que isso eu preciso desconstruir e me inspirar ao invés de invejar. Mas eu fico num lugar de, tipo, ai meu Deus, ela mudou a vida toda e tá divando.
Toda essa narrativa de, tipo assim, nossa, ela versus eu, não sei o quê. Toda essa trajetória muito individual, sabe? E é pensar muito pouco no que é de fato feminismo, que é pra emancipar todas as mulheres, né? Então, no fim das contas, gente, no fim do dia mesmo, de verdade, na moral, foda-se o que a outra fez, o que você fez, o que a gente tinha de fazer, sabe? Isso é de menos, é tipo, realmente, qual que é o impacto disso no grande, no macro, sabe? Acho que esse é o mais importante, mas eu acho que é muito, né, a coisa capitalista, liberal, etc., que entra na gente.
Eu queria voltar aqui para falar sobre crítica, porque eu acho que é um tema muito importante dentro dessa discussão de rivalidade feminina. Primeiro, existem extremos, né? Por um lado, tem aquela ideia de sororidade que silencia, que é tipo assim, nossa, não acredito que você tá fazendo isso. Ela é uma mulher, né? Então, tipo, não pode criticar absolutamente nada. Por, nossa, sororidade seletiva, feminismo seletivo. Isso aconteceu muito no ano passado com mulheres de extrema direita que falavam absurdos, e aí quando eram criticadas, a direita voltava falando, mas ela é mulher, não é você que é feminista? E tipo assim, calma aí, calma, esse é um extremo. E o outro extremo é a gente tá do mesmo lado, beleza, nós somos ativistas, nós somos feministas, nós somos majoritariamente de esquerda, e quando uma não concorda com a outra, então todo o feminismo dela é de mentira. Né? Não é só uma opinião, é tipo, você é uma mentira, o seu feminismo é uma farsa, você estava enganando as pessoas durante todo esse tempo. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer é encontrar esse equilíbrio do tipo, é possível sim criticar mulheres, é possível sim criticar feministas, mas é possível fazer isso com afeto, é possível fazer isso sem destruir a pessoa no chão, né? Eu passo muito por isso, muito por isso. Esses dias, uma seguidora veio questionar todo o meu histórico de feminismo, todo o meu histórico de empatia, por causa de uma opinião pontual. E assim, muito pontual. E é muito fácil, né? Tipo, ah, você discordou comigo nisso, nesse ponto específico, então eu sempre achei que você era feminista, eu sempre achei que você era pesquisadora, eu sempre achei, e agora eu não acho mais, porque você discorda de mim nesse ponto específico, né?
Mas eu acho que isso tem a ver, de novo, com a narrativa das novelas e dos filmes, que é a cena do desmascarar. Vou desmascarar essa mulher. A gente aprendeu assim, então você fica querendo...
E sente
querendo...
prazer nisso, né?
E assim, você venceu se você desmascarou. E é isso, a gente pode discordar sem rivalizar e sem desmascarar alguém, né? Porque acho que é isso, ainda tá num lugar tão simplista que você quer falar que essa mulher é uma fraude, como se isso fosse fazer a gente ficar melhor com as nossas incoerências, né? É tipo, vamos nivelar todo mundo por baixo. E não é assim.
E de novo, esse olhar absurdo pro micro, né? Tipo assim, nossa, ela não recicla, ela isso aqui, ela não sei o quê, tipo... Sendo que, no fim das contas, é uma coisa tão maior do que isso, sabe, gente? Tipo, o que a fulaninha tweetou em 2014 não faz a menor diferença em nenhum sentido, sabe? Isso me frustra bastante, assim.
Com certeza. Eu acho que isso parte muito do prazer de destruir a outra, né? Que tá totalmente na rivalidade feminina. E também tem a ver com as nossas próprias inseguranças e com o fato de... Todas nos sentimos impostoras. E no momento em que eu tô apontando pra outra, ela é mais impostora do que eu, né?
porque eu fui melhor do que ela a ponto de descobrir qual era o erro dela, qual era a falha, o tropeço que ela teve. Então, ninguém vai ter tempo de estar olhando para os meus, né? Se a gente está focando os dedinhos para outras mulheres.
E acho que tem um lugar de escassez, né? Eu tô desde o começo da pandemia, eu tô fazendo umas meditações, tem até no YouTube, se alguém quiser fazer, do Chopra, que são 21 dias da abundância. Chega no 21º, eu volto pro 1. Desde o 17 de março de 2020. Mas tá me fazendo bem, eu tô gostando. E ele fala muito que a gente cresce com essa lógica da escassez, né? Que tem pouco, então se alguém está ali, estão diminuindo as minhas chances de sucesso, do trabalho, de ser inteligente. Imagina isso, a gente rivalizar pela inteligência, uma coisa tão intangível. Você pode ter a sua e a mulher ter a dela. Porque quando ainda é uma coisa tangível, uma vaga de emprego, realmente é uma em vaga. Mas a inteligência, cada uma é a sua, né? Tem a sua. E ele fala que a gente tem que desconstruir esse lugar da escassez, entender que a gente pode viver num mundo mais abundante. A mulher não precisa ter ou ser menos para a gente ter ou ser mais.
E isso me lembra de novo as historinhas de Disney, High School Musical, etc., de como os rapazes conseguiam ter várias características de mil comportamentos diferentes e personagens complexos e mudavam, se transformavam, etc. E o que nos cabia era sempre aquele mesmo personagem, com aquela mesma narrativa.
Nossa, isso da escassez tem uma questão bem social no meio, né, que é assim, se eu vejo a lista de CEOs e só tem 2%, 3% de mulheres, é natural eu pensar que aquela mulher que tá ali, ela tá pegando a minha, né, porque só tem 3. E então a gente vai colocando a ideia de sucesso no masculino. Então, o sucesso natural, o sucesso normal é o masculino. Então, os homens, eles vão ter a maioria, eles vão ter 90%, por exemplo, das vagas, eles vão estar em maioria na mídia, eles vão estar na maioria na política, na justiça, enfim, todos os espaços de poder, e as mulheres vão ser a minoria. Isso funciona para a gente competir entre a gente, porque a gente não está questionando por que que tem 90% de homens, a gente está questionando aquela uma mulher, aquelas duas mulheres. Nossa, eu não acredito que essa mulher específica conseguiu chegar lá. Por que ela? Por que não eu? Quando poderia ser? Que massa que ela tá lá. Eu também quero estar lá. Não precisa ser eu no lugar dela. Pode ser eu com ela. E aí, entrando nesse gancho, vamos pensar em formas de acabar com a rivalidade feminina, né? Em hábitos, em escolhas que a gente pode fazer para acabar com a rivalidade feminina. Eu acho que a primeira de todas seria contratar e indicar mulheres. Por quê? Essas mulheres vão subindo e elas vão contratando e indicando outras mulheres, e a nossa ideia de sucesso vai ficando cada vez menos masculina. A gente vai normalizando a ideia de mulheres de destaque, né? Mulheres no plural, várias mulheres, mulheres diversas, brilhando em ambientes diferentes. E também isso vai fazendo com que a gente judicialize esses espaços, né? Se tem mais juízas mulheres, tem mais advogadas mulheres, né? Se tem mais senadoras mulheres, necessariamente elas vão levar para a política, para a justiça, para o direito, as nossas demandas, né? Então, eu acho que eu começaria por aí, que é super macro, mas tem o pequeno, né? Que é assim, você indicar a sua amiga, você valorizar o trabalho das mulheres que te cercam e você não se apropriar das ideias. Isso acontece muito, que é assim, se a pessoa tem 1 milhão de seguidores, eu vou indicar com o nome dela. Se a pessoa é menor, eu vou fingir que eu não vi o dela. Eu vou só me inspirar maravilhosamente. Nossa, ela arrasou aqui, eu vou me inspirar nisso. E o nome dela vai desaparecer. E é algo que muitas mulheres fazem sem perceber que é um tiro no próprio pé. Porque aí outras vão fazer. E isso vai ficando cada vez mais normal, né? E outra coisa que eu acho que é uma escolha simples, mas que pode melhorar a nossa vida, é não elogiar com comparação. Tipo, que é uma forma que a gente usa muito, né? Que é tipo assim, nossa, fulana é maravilhosa, mas ciclana? Tipo assim, eu gosto super do trabalho de Maria. Mas assim, não tem como comparar com Juliana. O Juliana não tem nada a ver, mas tem que entrar ali naquela comparação, que é para derrubar alguém, né? A mulher precisa estar competindo até num contexto em que a pessoa supostamente gosta gosta das duas. A última, acho que é não cobrar de mulheres perfeição. Tipo assim, entender que mulheres de sucesso não precisam ser perfeitas. Elas não precisam ser extraordinárias, elas não precisam ser 100% coerentes o tempo inteiro, porque isso não existe. Não existe nas nossas amigas, não existe nas nossas relações íntimas. Imagine se uma cantora, uma criadora de conteúdo, uma atriz vai falar todas as coisas que a gente falaria. Não, porque só a gente vai falar todas as coisas que a gente falaria, né?
Lembrei de várias coisas. Uma delas que eu tô formulando ainda, eu acho que é muito associar sempre isso com o capitalismo mesmo, sabe? Essa narrativa de se eu me esforçasse mais, eu teria vaga dela, sabe? Eu acho que uma coisa tá muito ligada à outra. E acho que o exercício de simplesmente lembrar disso já acolhe em algum grau, mas claro que depois se mobilizar para isso não ser uma realidade um dia. E eu acho que outra coisa é usar a crítica da outra como autocrítica, sabe? Por exemplo, tal pessoa fez uma coisa que, mano, eu discordo profundamente e achei isso um absurdo. E levar isso pro alto, sabe? Então tá, o que que eu discordo disso? Como que eu posso não repetir isso na minha esfera, sabe? Porque, no fim das contas, apontar o dedo na cara dela e deixá-la humilhada não vai resolver nada, o mundo não vai ficar melhor. Eu não vou estar sendo uma super heroína fazendo isso, entende? Então, acho que voltar pro eu, assim, falar, nossa, isso nada a ver, mas eu acho que isso não... Como eu posso traduzir isso pro meu universo, sabe? Então, acho que esse exercício também é bem bom.
Gente, que dicas maravilhosas de vocês duas. Eu acho muito bom, quero implementar na minha vida. E quando a Clara falou do contratar mais mulheres, uma outra coisa que eu tenho pensado e eu tenho feito é pedir ajuda para outras mulheres. Porque a gente acha que todo mundo é concorrente e, de repente, eu liguei para a Clara e falei, vamos fazer um podcast? Ou tô com uma dúvida de uma indicação de um fornecedor X, me ajuda. Ou, putz, isso eu não sou boa de fazer. Você sabe me ensinar? E você vai ver que muitas mulheres são generosas. E daí a gente vai desconstruindo essa ilusão, né? Essa ideia errada que colocaram na gente de que, no fim, essa mulher tá escondendo o jogo, né? Que essa coisa que a avó falava, tipo, ah, não conta das suas coisas, senão essa pessoa vai roubar. A hora que você pede ajuda e a pessoa te dá, você fala, olha aí, somos amigas, somos parceiras. E poder oferecer ajuda também, né? Então, não é ser a Nirvana e cagar uma regra, mas é assim, compartilha com as mulheres que você conhece as coisas boas, sabe? Desde coisas estúpidas. Eu lembro uma vez uma amiga que trabalha no mercado de arte, outra coisa, nada a ver, ela falou, eu vejo que você legenda os IGTVs, como faz? Sabe, se você já sabe que as suas amigas estão fazendo isso, manda no grupo das amigas, fala, olha, gente, esse aplicativo é bom, alguém já usou? Vamos compartilhar boas dicas, ou, tem um lugar de orgânico barato, alguém já comprou nesse lugar? Segue o link, porque daí a gente vai trazendo para o dia a dia a coisa da colaboração feminina, menos do que a competição.
Carolzita, você falou, arrepiei toda, eu concordo plenamente, assim, em formar essa rede de ajuda de mulheres, de estar disponível para falar com mulheres. Eu penso, eu tenho algumas amigas, eu tenho muitas amigas que são incríveis, incríveis, maravilhosas no que elas fazem, em muitas coisas, né? Como que a gente se beneficia quando a gente troca com essas mulheres ao nosso redor? Eu acho que Dani falou sobre isso. Você lembra, Carolzita, quando a gente estava falando sobre síndrome da impostora? Dani Arrai citou isso de ser consultora das suas amigas, né? De se dispor o seu tempo para ensinar e trocar com suas amigas. Eu acho isso muito poderoso e é uma indicação realmente bem preciosa e que a gente às vezes esquece, né? A gente vai buscar no externo, a gente fica realmente pensando que estamos competindo, quando na verdade a pessoa do seu lado poderia pegar na sua mão e te ajudar no que você precisa.
Total.
Ai, eu amei, eu não quero que acabe.
Eu também, gente. Agora a gente tem que encontrar para um vinho ao vivo.
Ai, acho chique. Me chama que eu vou.
Nossa, nem acredito que a gente já tá na segunda temporada do podcast sem se encontrar, assim, é muito louco criar relações, né, e realmente gostar das outras pessoas de longe, meu Deus, eu mal posso esperar pela normalidade.
Elora, muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo.
Imagina, eu amo, tomando banho sempre, então assim, sou fã de carteirinha, inclusive o episódio que vocês acabaram de citar é meu favorito da Síndrome da Impostora, eu amo de paixão. E é isso, me chamem para as próximas.
Eba!
Chamaremos, muito obrigada, um beijo e até mais.
Beijos!
Beijinho!